Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos 567, né? Estamos ainda na questão central das ocupações dos Espíritos. Kardec agora pergunta, os Espíritos se imiscuem, quer dizer, se misturam algumas vezes em nossas ocupações e prazeres? E Kardec agora não está perguntando sobre a vida espiritual em si, mas ele é um aspecto da vida espiritual muito delimitado, né? Os Espíritos se ocupam com o nosso dia a dia, e Kardec aqui é bem didático. Ocupações, que é algo maior do que trabalho, inclui trabalho, e prazeres, inclui todo tipo de lazer. Mais uma vez, atenção na escala espírita. O que é que os Espíritos dizem? Os Espíritos comuns, como tu dizes, sim, esses estão incessantemente em torno de vós e tomam parte, algumas vezes, muito ativa, eles não ficam só olhando de longe, no que fazeis, conforme sua natureza. Claro, cada um procura o que interessa. E é preciso que seja assim, para impelir aos homens nos diversos caminhos da vida, para excitar ou moderar suas paixões. Aqui nessa resposta nós temos toda uma concepção de universo. Né? Porque os espíritos que vivem ao nosso redor no mundo, eles têm um papel na nossa evolução. Mesmo os obsessores. Né? A concepção espírita, ela se diferencia, com todo respeito, da concepção católica e protestante. Por quê? Porque para essas concepções existe a figura do diabo, do demônio, do inimigo de Deus. Para nós espíritas, existem apenas espíritos em diversos graus evolutivos. E mesmo os espíritos, nos graus inferiores, eles têm um papel a cumprir na nossa evolução. É o que os espíritos estão dizendo aqui. Aí a gente vai dizer, mas como? Quer dizer que o obsessor, ele tem uma finalidade útil na minha vida? Segundo o espiritismo, sim. Olha que coisa interessante. Ah, quer dizer que o espírito que me impulsiona, por exemplo, à raiva, ao ódio, ele tem um papel na minha evolução, né? Excitar ou moderar as paixões. Como é que um espírito que me estimula ao desequilíbrio sexual, aos vícios, ao egoísmo, tem um papel na minha evolução? Essa é a pergunta, porque aqui está dizendo que tem. Ora, ele tem um papel de desenvolver a minha vontade. Porque, diferente da mentalidade geral, o Espiritismo afirma que não existe evolução sem fortaleza moral. Não adianta ser covarde. Ah, não, eu vou fugir, vou me isolar aqui, vou ficar bem quietinho, vou ser bem bonzinho e vou para o céu. Só se for para o céu da boca de uma onça. Porque o espírito evoluído, ele é alguém que se tornou forte o suficiente para enfrentar todas as possibilidades de queda. Então, na prática, como é que funciona? Está aqui eu, quieto, sentado, orando, lendo um bom livro, aí chega um espírito e começa a projetar cena de desequilíbrio sexual. Como é que isso pode ser para a minha evolução? É para a minha evolução. Eu vou querer usar ou não é outra coisa. Como é que eu posso usar? Dizer, peraí. Isso faz sentido para mim? Como eu quero utilizar as minhas energias sexuais? É com essa proposta ou é com outra proposta? Eu quero ter uma vida de uma vivência sexual equilibrada, prazerosa e elevada? ou eu quero ter uma vida sexual promíscua, mesquinha de degradação? É isso que a gente tem que entender. A evolução, a estrutura do universo, ela não permite uma acomodação indefinida. A gente já estudou isso algumas questões atrás. Então, os espíritos são uma das influências que nos fazem decidir quem nós somos. Não é se esconder. A vida nos leva a decisões profundas. Não é mais ou menos. Eu queria fazer, mas eu não vou fazer, que eu estou com medo. Não se preocupe, cedo ou tarde vai aparecer a oportunidade ideal para você afundar ou para você acender. Entende como é diferente? Não dá do ponto de vista espírita para a gente ter uma mentalidade de fuga. É uma mentalidade de enfrentamento, ou, como queira, de autoconhecimento. Então não é só não pensar. É preciso amadurecer. Por que é que esse tipo de fantasia ainda faz sentido na minha vida? Importante se perguntar. Né? Há muito tempo, antes de eu me tornar espírita, eu bebia muito. Nada contra quem bebe. Na minha avaliação, eu bebia demais. E resolvi parar, sem radicalismos. Mas eu sentia falta. E eu criei um indicador para mim. Eu digo, olha, enquanto eu senti falta de beber, minha vida espiritual ainda está muito pobre. Porque significa que ela não está me preenchendo o suficiente. Que as minhas experiências emocionais, que as minhas experiências mediúnicas, que as minhas experiências sonambúlicas, que as minhas experiências de leitura, que as minhas reflexões, que as minhas meditações e que as minhas preces ainda não estão me preenchendo o suficiente. E eu fiquei acompanhando, reconhecendo isso. Nesse aspecto, até agora, eu nem lembro mais que isso existe a não ser para citar. Né? Então, assim, passa-se anos, meses e etc. E para mim, não existe mais. Né? Não existe mais o quê? A falta de, eu tenho que sair, tenho que fazer uma farra, tenho que encher a cara para poder me sentir bem. Não vai nenhuma condenação a ninguém, não acho que quem, toma aí uma quantidade moderada de álcool faça mal. Cada um avalia a sua situação, se é adequado ou não para cada caso. Acho que todo radicalismo é suspeito. Todo. Né? Então cada um veja aí onde é que é melhor para si. Mas o que eu estou colocando é o seguinte: é preciso ter essa decisão. E aí nós vamos formando as nossas alianças espirituais. Né? Não interessa se é disfarçado ou não, interessa o sentimento. Né? Hoje a gente tem um problema gravíssimo, né? A pornografia, que se tornou um dos mais, talvez o mais destrutivo vício do planeta. Né? Pelo que os estudos indicam, é possível que a pornografia hoje esteja causando mais desestruturação psíquica até do que as drogas legais e ilegais. Então, isso é muito complicado, é um vício profundamente difícil de se combater, de se transformar. Porque os espíritos estão sempre conosco. Ora, se eu me vinculo a cenas e imagens de promiscuidade, porque não adianta enfeitar, né? A forma como tudo é apresentado demonstra um profundo desrespeito ao ser humano. Não tem meias palavras. Não adianta chamar de arte, porque isso não é arte. Né? Arte a gente estudou na questão anterior. Então, independente do nome, da desculpa, do todo mundo faz e etc., a conta vem e a conta é pessoal. A conta não é todo mundo, não. Certo? A conta é pessoal. Então, se eu me vinculo a esse tipo de prazer que, por definição, degrada o ser humano e, consequentemente, também vai me degradar, eu vou me vincular a que tipo de espírito? E eu não estou falando de sexo, porque, na verdade, existem duas coisas. Existe o ato sexual e existe a pornografia. A pornografia é o sexo degradado. Diferente. Né? Existe o alimento saudável e existe o alimento estragado, que é o alimento degradado. Então não se trata de condenar o sexo, que é uma dádiva divina. Se trata de indicar que a degradação dessa dádiva divina tem consequências absolutamente desastrosas. Quem cultiva isso vai estar, sim, vinculado a espíritos tenebrosos, que são a multidão de viciados em sexo que está na espiritualidade. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá certo? Muito cuidado. Observar os sentimentos e buscar um processo de ascensão espiritual. Não quer dizer que você vai virar santo, né? Deus me livre e propôs isso aqui na Terra. Seria um atestado de loucura, no mínimo de estupidez. Ninguém pode propor santidade na Terra. Mas a questão é, como é que você está se movendo intimamente? Né? Você está se desligando das questões mais grosseiras ou você está afundando nela? É isso que, no final das contas, faz diferença. Mas os espíritos também se ocupam com os nossos prazeres saudáveis. Uma leitura de um romance bem escrito, né? Algo que gere uma emoção interessante, assistir bons filmes. Muitas vezes os bons espíritos saudáveis, estão ali conosco, vibrando, se divertindo, dando gargalhada, porque são pessoas como nós. E isso é saudável, né? Só que os espíritos equilibrados, eles respeitam a nossa privacidade, eles não vão invadir, né? Eles vão saber o momento adequado de ler um livro junto com a gente, de repente ver a gente resolvendo um trabalho da faculdade, da escola, de estar conosco no nosso trabalho, seja para aprender, seja para ajudar um pouco. Quer dizer, nós podemos fazer um grupo de amigos aí do nosso dia a dia, do lazer saudável, do trabalho de forma também saudável. Tudo isso compõe a vida na Terra. É importante ter um pouco de sabedoria, porque nós, como diria Paulo, temos uma multidão invisível de testemunho para tudo que fazemos. Isso é fundamental. Essa compreensão não nos deve nos tornar puritanos, como às vezes acontece. Ela deve, penso eu, nos tornar, acima de tudo, sinceros. Né? Eu não quero... Eu coloco isso para mim, né? Cada um faz o que quer. Eu não quero fazer nada que eu tenha que me envergonhar de ninguém. É uma proposta pessoal. Eu quero agir de tal forma que, independente de ser visto ou não, eu não tenho do que me envergonhar. Porque eu sei que está sendo visto. E eu sei que vai ser visto também por mim quando eu desenhar. E quando eu errar, eu imagino assim, né? Pode ser um pouco viagem, mas me ajuda. Eu imagino que quando eu desencarnar, imagino, eu sei, né? Mas sabe, nós somos espíritos. Eu sei que quando eu desencarnar, eu vou ver a minha vida. Fato. E eu acho que eu vou ver várias vezes. Acho que uma vez eu vou maratonar de toda e depois eu vou ver por partes. Algo do tipo. É o que eu imagino. Então, o que acontece? Eu quero, quando eu estiver olhando a minha vida e ver um erro, eu desejo poder ver o seguinte. Olha, eu errei, mas imediatamente eu tive uma postura de buscar não ser perfeito. Isso é um erro, isso é uma loucura. Errar menos. É isso que eu quero ver de mim. Dizer, poxa, olha, nessa fase aqui eu cometi esse erro horrível, que coisa lamentável. Mas, alguns anos depois, ó, eu também cometi esse mesmo erro. Mas já cometi em escala bem menor. Se eu puder ver isso, eu já estou contente comigo, digamos. Então isso dá uma dimensão de grupo. Quem vai ser o grupo que eu vou encontrar lá, que eu vou ter cultivado ao longo dessa encarnação? Além do meu grupo espiritual original. Né? O básico. Então tudo isso são questões que nos ajudam a entender a importância do Evangelho. Orar e vigiar, né? Porque os espíritos também eles podem moderar, e esse moderar pode ser para o bem ou para o mal, né? De repente eu tenho uma ideia maravilhosa, vou estudar, vou ler tal livro, vou visitar fulano que está precisando, vou fazer a campanha, e no meio do caminho vem aquela ideia, ah, vai dar muito trabalho, vai se cansar, quer dizer, talvez seja bom não aceitar essa moderação. Mas também pode ser né? Uma moderação no bom sentido. Estou muito nervoso, vou tomar uma atitude impensada e de repente eu sinto. Que tal esperar até amanhã? Não é melhor resolver isso na próxima semana? Então nós vamos receber estímulos e moderação, né? Vamos ser estimulados e acalmados para o bem e para o mal ao longo do nosso dia a dia. Nos cabe, e aí é o ponto central, tudo isso são influências. Nós não somos obrigados a seguir nenhuma delas, nem as boas, nem as más. E aí o Espiritismo vai ter esse diferencial. Reconhece a influência ativa dos Espíritos, mas também define claramente. Você tem a responsabilidade, porque no meio de todas essas influências, no meio de toda a tempestade, no final das contas, a decisão é sua. O caminho a seguir é seu. E você vai poder sempre se filiar a grupos espirituais muito diferentes de acordo com a sua decisão. Né? Então, a prática espírita da prece, da autoconsciência, do autoconhecimento, é o que os espíritos indicam para que a gente possa melhor decidir no nosso dia a dia. Quem não pratica prece, quem não pratica auto-observação na Terra, está se arriscando demasiadamente. Porque a invigilância já é uma opção de se aliar com os maus. Você está na Terra. Se você opta pela invigilância, você já está dizendo, eu quero afundar. Essa é a verdade. Quando você estiver no mundo superior, aí você diz, não, eu vou aqui onde me levar. Na Terra é preciso ter cuidado qual é a onda que você está pegando, qual é a corrente que você está seguindo. Porque não faltam aqui os falsos profetas encarnados e desencarnados. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas, queridos e amados, fiquemos nós com o coração confiante de que nunca faltarão bons espíritos para nos amparar, desde que queiramos. Precisamos buscar esses amigos. Precisamos convidá-los diariamente a estar conosco a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Precisamos, ao acordar, pedir: bons espíritos, fiquem comigo ao longo do dia. Me ajudem em minha dificuldade. Me proteja de ser tomado por sentimentos inferiores. No momento de aflição, de angústia e mesmo tentação, o melhor a fazer é orar. A não ter vergonha é abrir coração e dizer, amigos, estou sentindo isso. Não penso que seja coisa boa. Por favor, me tragam paz, me tragam lucidez, me socorram e insistir até que o socorro se efetive. Isto não pode ser esquecido, porque todos vocês, em mundo tão inferior, são muito expostos ao mal. Esta é a grande prova da encarnação. A maior de todas, filho. Estar na Terra é estar exposto às influências do mal a cada dia, a cada instante. Por isso é tão árduo o trabalho de vocês. É por isso todos vocês podem receber imenso apoio. Porque nós sabemos que a luta é muito dura. Mas para isso, vocês precisam pedir, precisam querer. Espíritas entendem, mas não fazem. Oram umas vezes, duas vezes por dia, mas uma prece é tão miserável que dá pena. Cadê a fé? Convicção profunda. Precisa disso. Precisa elevar-se. para que nós tenhamos acesso a ajudar cada vez mais vocês. Porque quanto mais melhora o padrão vibratório da prece, mais nossas energias penetram profundamente o psiquismo de vocês. Espíritas sabem, mas na prática não sabem. Por isso pedimos, avisamos, se quer a companhia dos bons espíritos, aprende com convicção a elevar padrão espiritual, abrir o coração todo dia, pelo menos algumas vezes. Porque senão, se não tiver isso, vai ser envolto por trevas. E é uma opção que, por lei de Deus, nós respeitamos. Não vamos ficar brigando com o obsessor para lembrar vocês, porque vocês é que alimentam. Então, esperamos. Quando oram com convicção, começamos a ajudar. Mas se orar algumas vezes todo dia, poderemos ajudar muito. E sempre ajudamos quando vemos alguém verdadeiramente compromissado. Não quero dizer perfeito, quero dizer disposto, dedicado, fazendo o que pode. O resto nós fazemos. Mas precisamos desta base, precisamos disso, que vocês se abram com convicção ao mais alto e nós estaremos com vocês. Um dia, vocês verão a importância da prece. Compreenderão como Deus não desampara ninguém. Vocês têm um recurso poderosíssimo, a prece, em vossas ocupações e em vossos prazeres, que precisam se usar. E um dia dirão: meu Deus, como pude me sentir desamparado se tu me deste o poder da prece, se tu deste a autorização para milhares de espíritos superiores de me amparar, desde que eu orasse com fé. Muitos vão dizer: perdoa-me, meu Deus, desprezei o recurso da prece. Mas a vocês digo, se vocês usarem um dia, dirão: obrigado, meu Deus, salvei a mim mesmo, porque usei o recurso da prece que tu me deste. Utilizem, filhos, sem medo, com uma convicção profunda, e nós estaremos sempre ao lado de vocês. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da Santa.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.